impacto da mudança climática na qualidade das pastagens. Eu vou conversar sobre este assunto, né, feito por pesquisadores em Ribeirão Preto. Vou conversar com o professor Carlos Alberto Martinez e Waman, do Departamento de Biologia da USP em Ribeirão Preto, que coordena esse grupo de estudos sobre esse tema. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por conversar conosco sobre este tema. E a gente quer entender, a gente tem falado muito do impacto das mudanças climáticas.
Isso.
E aqui sobre a qualidade da pastagem. Explica um pouco para a gente como tem sido feito este estudo e estas conclusões.
Tá. Em princípio, eu gostaria de agradecer a oportunidade para divulgar um pouco nossa pesquisa feita aqui na USP, em Ribeirão Preto. Né? Uhum. Na verdade, que um projeto começou com um projeto da FAPESP, né? Um projeto temático da FAPESP. Já faz desde 2011, a gente vem trabalhando em campo. A gente instalou sistemas modernos para simular clima futuro, efeitos de CO2, temperatura e restrição de água, do crescimento de pastos, né? Então, é um trabalho bastante interdisciplinar, uma equipe grande mesmo, formada por pesquisadores tanto do Brasil como do exterior, tá? E participação de alunos, obviamente, né? E a gente encontrou que realmente as pastagens, né, no futuro vão a responder de forma um pouco preocupante, tá? Porque o que a gente encontrou que por causa das mudanças climáticas se espera uma redução da qualidade das pastagens, tá? O problema basicamente das mudanças climáticas são os eventos extremos, né? Então está acontecendo alterações no clima, tá certo? Né? As mudanças climáticas se referem a isso. Mas o que mais preocupa são esses eventos extremos, né, que a gente está acompanhando já, que estão acontecendo com muita frequência e de forma mais intensa. Tá? Então, uhum, isso traz como consequência problemas tanto na produção de pasto, tá, como na queda da qualidade da pastagem.
Uhum. E qual é? Isso é justamente por o aumento da temperatura. Você falou dos fatores extremos, que às vezes é uma temperatura muito baixa, às vezes muito alta, dependendo do mundo, né, da uhum, localidade no mundo, é um extremo ou outro. Aqui no Brasil, o problema será o aumento, a elevação da temperatura, professor?
No mundo inteiro, se trata de média global, não média temperatura, é aumento da média global. No entanto, o que mais preocupa e o que mais está afetando são as ondas de calor, por exemplo, em uhum, caso de temperatura, tá? Então, por exemplo, 5 dias consecutivos com uma temperatura, por exemplo, 5 graus acima da média, já é uma onda de calor. E isso já pode trazer como consequências alterações, por exemplo, nos polinizadores, uma desincronia na polinização. E isso, por exemplo, já causou problemas sérios para a agricultura em Estados Unidos, por exemplo. Houveram perdas grandes da produção de milho por causa dessa desincronia, tá? Uhum. Por questão de uma onda de calor. Ou seja, a média térmica, que aumentou já 0,8 graus centígrados até agora, não, de temperatura por causa das mudanças climáticas, isso obviamente preocupa, mas o que está acontecendo, na verdade, são esses eventos extremos, ondas de calor, ou muita chuva em determinado momento, uhum, período, ou uma seca prolongada, tá certo, não? Então, isso é o que está afetando mesmo a atividade pecuária, agrícola, e também a disponibilidade de água para a população, e todos os problemas de enchentes e problemas, inclusive, com mortes de vidas humanas, não?
Sim, agora, professor Carlos Alberto, nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer, ou aqui já na região, no Brasil, já se está lidando com este problema, os produtores no dia a dia?
Na verdade que os períodos de seca prolongada estão sendo mais frequentes, tá? Uhum. E isso traz uma consequência, menor quantidade de pasto para consumo, não, do animal, não, porque aqui no Brasil, o Brasil é o primeiro produtor de carne bovina criada em pasto. 90% da pecuária brasileira se desenvolve em pastagem. Então, é dependente basicamente do pasto para a produção de carne e também para a produção de leite. Tá? Então, em alguns casos, já em função alguns pecuaristas já observaram este problema. Uhum. Então, eles estão tomando algumas medidas, por exemplo, de irrigar as pastagens. Seria sempre quando tem água disponível, não? Tem que haver, obviamente, o outorga de uso da água e tem água disponível para poder regar as pastagens na época de estiagem, tá? Para poder ter suficiente material, suficiente biomassa de pasto para alimentação do gado, não? E em algumas pecuaristas em Goiás, por exemplo, já estão irrigando pastos para criação de gado para leite, tá? Uhum. E estão alcançando altos níveis de produção, não? De leite. justamente com essas medidas, não? Com irrigando o pasto, dando conforto ao animal, ou seja, não somente o pasto, não? Sino também as condições na qual o animal se cria, não? Então, se eles têm um conforto térmico, por exemplo, eles não sofrem muita elevada temperatura ao meio-dia, colocando sombrite, porque antigamente tinha árvores, não? Então, as vacas iam lá e se protegiam embaixo da árvore para evitar excessivo calor. Então, agora alguns pecuaristas já estão colocando sombras móveis, tá certo? Sombriche, não? Estão colocando também água disponível perto do animal onde está pastando, não? Então, em essas fazendas, está alcançando já os níveis de produção de leite, por exemplo, não? Tem uma fazenda que chegou a produzir 40 mil litros por ano, por hectare. Então, é uma alta produção de leite, mas, obviamente, precisa um investimento e uma série de técnicas modernas para poder chegar a esses níveis de produção.
Ou seja, disponibilidade de água, reserva de água para irrigação permanente, isso aí é um ponto crucial.
É complicado, não? Porque, na verdade, para a Agência Nacional de Águas dar o uso de outorga de água, tem que haver, em primeiro lugar, um custo-benefício, não? E tem que haver água disponível, não? Então, tem que haver uma mina de água, tem que haver uma reserva de água, ou estocar água das chuvas, por exemplo. Então, são várias coisas que estão envolvidas no meio para poder usar água para irrigação, para agricultura, não? E, basicamente, atividade pecuária, não? Mas o detalhe é o seguinte, que quando o pasto suporta essas situações extremas de clima, basicamente a seca, não? Com alta temperatura, além de cair a produção de biomassa, também se observa uma queda da qualidade, que cai a proteína, tá certo? Aumenta a lignina, porque o que acontece com a planta? As plantas normalmente eles enfrentam situações extremas de clima e elas tentam sobreviver, tá certo? Então, quando eles tentam sobreviver, então eles acumulam mais fibra, certo? Cai a proteína, e se rustificam, se tornam um pouco mais resistentes fazendo uma alteração no metabolismo, se ajustando para que elas consigam enfrentar situações difíceis de ambiente, não? Quando existe água suficiente, então o material se torna muito mais de maior qualidade, não? E obviamente o gado vai poder aproveitar mais, não? Então o problema basicamente com as mudanças climáticas é, além da queda da biomassa, não? Da quantidade de pasto produzido, é uma queda da qualidade, não? Então o gado vai ter que consumir mais pasto, tá certo? Ou vai ter que receber suplemento alimentar, não?
Porque aí mudar, mesmo que mude o tipo de pastagem, o impacto climático, ele sempre estará presente. É com isso que terá que se lidar, né?
Isso, o que nós observamos, basicamente, o problema é basicamente em pastagens tropicais, não?
Exato.
Pastagens tropicais, porque aquelas pastagens temperadas, elas têm têm maior qualidade, na verdade. As pastagens tropicais que se cultivam, que são procedentes da África, não? A grande maioria, não? As braquiárias, os pânicos, todas são africanas. Elas se adaptam muito bem ao clima quente, mas, de qualquer forma, quando a temperatura começa a aumentar mais e falta água, se observa uma queda da qualidade e uma queda da produção.
E tem um terceiro fator, que é a questão das condições de trocas gasosas das plantas com a atmosfera, condição de fotossíntese, esse impacto também.
Isso, porque na verdade que enquanto o CO2, as plantas quando elas crescem, elas absorvem CO2 ambiente, ou seja, de qualquer forma reduz um pouco o impacto do CO2, mas o problema da digestão do pasto no intestino do animal, não? Porque o gado tem o estômago dividido em quatro compartimentos. Então, no rumen, que seria o primeiro estômago, aí produz uma fermentação, certo? Essa fermentação é realizada por micro-organismos, você tem aí bactérias, tem fungos e tem árquia. Esses micro-organismos, eles descompõem o pasto para eles utilizar parte desse material, tá certo? Os açúcares, etc. E, como consequência, produzem metano. Tá? Então, o metano normalmente é um gás que já está comprovado, não? Que ele é produzido, tá certo? Durante o processo de digestão. Tá? Então, quando o pasto é consumido com uma menor qualidade, com mais lignina, se produz mais metano. Então, é um problema também associado à mudança climática e aumento da temperatura associada ao efeito do metano, que tem um efeito muito maior que o CO2 para aquecimento. Não? Tem 21 vezes mais efeito que o CO2 para aquecer o ambiente.
Uhum. E uma última questão, professor, pois que não. É esse fenômeno tão extremo, esse impacto a que o senhor se refere no estudo sobre a mudança climática. A gente sabe que, né, veio para ficar, essas mudanças, elas já estão, as consequências da mudança climática já estão aqui. Isso. Não é que virão, elas já isso. são uma uhum. realidade. Agora, esse fenômeno pode se tornar tão dramático em que, por exemplo, no caso desse estudo, que é a qualidade das pastagens e a produção pecuária no Brasil, pode afetar regiões que, inclusive, deixem de produzir pecuária? Pode acontecer um fenômeno assim, extremo?
Poderia ser, porque em algumas regiões onde realmente o período de estiagem se prolonga, o lugar não tem pasto para comer, certo? Então, obviamente que a gente nos pegou um pouco despreparados com mudanças climáticas. Tá? A gente achava que isso vai acontecer daqui 20, 30, 50, tinha previsões de que 100 anos, uhum. mas na verdade já está acontecendo. Tá? Já está a evidência, não? Incêndios florestais. Já acabei de participar de um evento lá na Hungria sobre mudanças climáticas e agricultura. E no mundo inteiro, tá certo? Estão acontecendo problemas em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Em todo lugar se observam alterações climáticas que estão afetando a atividade pecuária e agrícola. Tá? Em Alemanha houveram perdas grandes de cultivos o ano passado por causa da seca prolongada. Uhum. Tá? E em outros países também, no hemisfério norte, aqui em Canadá, Estados Unidos, também se observam aí. Você acompanhou na notícia, não? Que incêndios florestais, porque realmente o período de estiagem se prolonga muito e obviamente há um combustível para queima também. Então é complexo. Mudanças climáticas já estão acontecendo, tá certo? Uhum. No referente à pastagem, por exemplo, qual seria a forma de atenuar esse problema? Em primeiro lugar, procurar e tentar cultivar mais espécies, mais variedades mais resistentes à seca, por exemplo, tá? Que seria uma alternativa interessante, tá? Para poder, pelo menos, ter biomassa para o gado consuma na época de estiagem, no mínimo, se prolonga um pouco. Então, há várias medidas, não? A irrigação é um deles, mas, obviamente, tem que haver água disponível, não? Para poder regar esses pastos e dar ao gado alimento de boa qualidade.
Uhum. Aí, portanto, os efeitos das mudanças climáticas já estão acontecendo. Esse estudo, né, esse tema que a gente quis trazer para você aqui, mostra que pode ter um impacto importante na qualidade da pastagem, portanto, o impacto na produção pecuarista aqui no Brasil. Professor Carlos Alberto Martins e o Aman, do Departamento de Biologia da USP, em Ribeirão Preto, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço. Bom dia.